Portugal fica aqui neste lado em que encontra Bélgica já nestes oitavos de final, um adversário que pode ser muito complicado, Gabriel Alves.
É um dos mais difíceis adversários deste certame. É uma equipa muito completa, uma equipa que, com ou sem bola, os jogadores sabem muito bem o que é que têm que fazer no decorrer do encontro. É uma formação muito bem orientada pelo catalão Robert Martínez. Tem a equipa com a idade mais, a média de idade mais alta, mas é uma formação que também tem gente jovem. Depois, esta seleção tem uma questão que, ou este campeonato, quando muito o próximo Mundial, ou então é uma geração que passa por uma grande geração de jogadores, ou top, jogadores top, que acaba por não ganhar ao nível da seleção, ao nível do seu país, rigorosamente nada. Foi uma promessa, mas foi uma promessa que passou por cima daquilo que são a verdade da competição, isto é, os troféus que não conseguiu conquistar. Acho que é uma equipa que junta muito de força com muito de técnica também. Tem um jogador fabuloso que não jogou o primeiro encontro, no segundo apareceu para resolver a questão, uma questão que estava difícil, e no terceiro jogou, que é De Bruyne. Vai, penso eu, aparecer em pleno no jogo com Portugal, como também vai estar Witzel, também vai estar, penso eu, que Hazard. São jogadores importantes que a seleção belga tem, mas não são só esses. Uhum. Não podemos esquecer a grandeza do Lukaku, não é? E a grandeza em termos de futebol, em termos de ponta de lança, que não é só os golos que ele marca, é tudo aquilo que ele faz na qualidade que tem de jogador, portanto adiantado, na forma como sai, na forma como trabalha, portanto os lances na zona do último terço de terreno. E toda uma formação, porque é toda uma equipa. E depois um guarda-redes, não é? Que é uhum. Courtois, que é talvez considerado um dos melhores guarda-redes do mundo. Se não, bom, sim. É discutido entre ele, Oblak e mais dois ou três, mas é de facto um dos grandes guarda-redes e é um futebolista, portanto, capaz de só por si resolver situações muito complexas e muito complicadas. Portanto, acho esta Bélgica um forte desafio à capacidade do futebol português, desta seleção,
claro.
Ao trabalho, ao esclarecimento, à projeção, ao plano, ao delinear. Vai ser um jogo muito interessante de seguir.
Uhum. Vamos também chamar o Júlio Magalhães, perceber também, Júlio, como é que olhas agora para esta tarefa de Portugal? Tem a Bélgica para a frente, pode depois ter a Itália, mas vamos por fases. Primeira Bélgica, próximo domingo, 8 da noite, esse encontro em Sevilha frente à Bélgica. Nessa noite de São João, em que podemos escutar também o fogo de artifício, Júlio Magalhães.
Pois é.
O que dizer desta Bélgica?
Pois, olha, deixa-me só dar duas notas, porque não tive
sim,
a oportunidade.
Claro, claro.
Eu naquela parte final ainda tentei interromper, mas não consegui. Teve a ver com a falta de comunicação nos últimos 3 minutos de jogo, ou 4, porque a Hungria já tinha empatado com a Alemanha. E Fernando Santos e o treinador francês estavam a dizer às equipas para acalmarem o jogo, e eu acho que nesses 3, 4 minutos Portugal devia ter investido tudo no golo, porque perder 3-2 ou empatar 2-2 era a mesma coisa e fazia uma diferença muito grande. Não ia dar nada, provavelmente, porque já faltavam 3 minutos, mas não houve comunicação certamente do resultado da Alemanha-Hungria, porque se tivesse havido, acho que Portugal naqueles 3 minutos finais devia-se ter atirado para a frente, porque nem que sofresse o terceiro golo, porque fazia uma diferença grande ficar em primeiro, em segundo ou em terceiro. E isso não aconteceu, e aquele pacto de não agressão que houve nos últimos minutos, julgo que houve ali alguma falta de comunicação, e eu percebo também, há ali uma emoção grande, às vezes falta algum discernimento, mas podia ter havido essa sensibilidade, porque não fazia sentido estarmos ali a trocar a bola e estarmos a segurar o 2-2, quando tanto fazia perdermos 3-2 como ganhar 2-2, como empatar 2-2, o resultado era o mesmo. Tive pena que naqueles 3 minutos Portugal não fosse. Dizer também que o Cristiano Ronaldo marca 2 golos num ambiente destes, já não há pressão para ele, na verdade marcar 2 penaltis debaixo desta tensão, com o estádio cheio, resultado decisivo, é de um jogador de facto de top mundial, que é o que Cristiano Ronaldo já não precisa de mais nada. O melhor jogador, então, para mim, é Renato Sanches. Faz um jogo extraordinário. E queria dar, a equipa teve toda bem, queria dar uma nota à Palhinha, que apesar daquela, não teve tempo para adaptação e sofreu um segundo golo, mas depois esteve muito bem no jogo e fez também um belo jogo. Sobre a Bélgica, a minha favorita de início é a Itália e a seguir é a Bélgica, porque a Bélgica tem uma equipa muito forte. Acontece é que agora são jogos a doer, são jogos a eliminar,
sim.
E portanto
é diferente.
O perfil é muito diferente do jogo e não tenho, não gosto de fazer futurologia, gosto de dar palpites, gosto de dar assim, umas ideias de adepto, daquela ideia de vamos ganhar 2-1, mas não. Olha que eu acho que é um típico jogo para ser decidido nos penaltis.
Sim, sim.
E portanto, vamos ter aqui um combate. Há uma coisa que vai acontecer. Se Fernando Santos, acho que já não vai recuar para aquela ideia dos dois pivôs defensivos.
Tal como aconteceu no Euro 2016, Fernando Santos percebe aqui a certa altura que tem que mudar,
claro.
E já percebeu. E Júlio Magalhães, estamos com esse barulho de fogo de artifício.
E a dimensão do jogo é outra, porque agora estamos no mata-mata, já não é segurar pontos. Não é segurar a passagem, não. É ou sim ou não.
Sim, sim,
agora,
sim, sim.
Há uma coisa que é verdade: se Fernando Santos não recuar para essa ideia dos dois pivôs, com medo da Bélgica, que tem uma equipa muito forte, se mantiver este perfil de equipa, vamos ter um jogo de alta qualidade técnica, porque a Bélgica tem jogadores de alta qualidade técnica e Portugal também tem, e acho que é a altura agora também de aproveitarmos muito mais a qualidade técnica dos grandes jogadores que Portugal tem e que jogam nas melhores equipas da Europa.
E se Portugal de facto jogar essa final,
Miguel, para terminar, deixa-me dar uma nota positiva, apesar de...
É isso.
Ao árbitro. Eu sei que o penalti é duvidoso, mas o erro faz parte. Isto em Portugal é frequente, estamos sempre a apontar erros aos árbitros, todos erram, os jogadores também. Ele pode ter errado naquele penalti com Portugal. A verdade é que o Mbappé ganhou a posição. Depois, se calhar, o braço não é a intenção suficiente para ele cair e para o árbitro marcar penalti. Mas o Mateus Laos fez uma arbitragem absolutamente isenta, no meu ponto de vista. Porque, como eu disse, noutros tempos Portugal não tinha dois penaltis a favor, como teve hoje. O Mateus Laos não esteve ali para prejudicar nenhuma das equipas. Admito que até terá marcado aquele penalti porque achou que houve ali um braço e já tinha marcado um penalti contra a França. Isto também pesa, isto é humano, pesa,
claro.
Pesa nos árbitros, pesa em toda a gente e é assim mesmo. E portanto acho que o Mateus Laos hoje fez uma belíssima arbitragem. O golo em fora de jogo das linhas não é a responsabilidade dele, é do VAR, é das linhas, ou é do árbitro quem decide que aquilo está fora de jogo.
Sim.
Mas é uma arbitragem de alto nível, ao nível de um grande jogo de futebol como foi este Portugal-França.
E o Gabriel estava aqui com vontade também de responder, mas sobre esse lance de arbitragem, recordo que depois dessa conferência de imprensa do Fernando Santos, ainda durante esta emissão, vamos ainda ter o Sem Falta com o Pedro Henriques, que vai estar connosco nesta emissão para analisar os principais lances de arbitragem, incluindo esses três penaltis que tivemos neste encontro. Júlio Magalhães, fica essa nota para o trabalho da equipa de arbitragem, a tua nota final para este encontro, mas o melhor em campo destacaste Renato Sanches, é isso?
É, o Renato Sanches, o Pogba, para determinada altura abriu o livro, como disse Gabriel Alves, mas foi a determinada altura. O Renato Sanches.
Mas o Pogba é sempre assim.
É sempre assim. Não
chegou,
é um
olha, agora vou jogar. Pronto.
mas o Renato Sanches jogou o jogo todo.
Muito bem, muito
saiu
bem.
O esgotado, foi muito importante. O João Moutinho é o maior fenómeno do futebol português a seguir ao Cristiano Ronaldo, na minha opinião. É um jogador altamente fiável, nunca falha, faz os jogos todos, nunca se lesiona, raramente falha um passe e foi muito importante neste jogo. Mas o Renato Sanches, na verdade, encheu o campo. É justo dizer que hoje, na minha opinião, ele merece o título do melhor jogador em campo.
Olha, Joca, podemos falar da entrada do Moutinho e do Renato. Entraram.
Sim, claro.
o esclarecimento e a alma.
Porque sem dúvida.
Juntaram-se ali as duas situações.
Porque
muito esclarecido o João e depois todo o nervo, toda a alma, toda. Não é que os outros jogadores não tenham, não.
Não,
eu,
claro.
Só que ele tem muito tipo de postura. E é aquela postura que nós temos, aquela frase antes quebrar que torcer.
Sem dúvida. E é aquilo que tínhamos dito já nos jogos anteriores. Não, não adiantava entrar só o Renato Sanches.
Ah, não, não.
Que dava, sim, de facto, transporte ao jogo, dá velocidade ao jogo, mas não dá. O Moutinho tempera o jogo quando é preciso, acelera o jogo quando é preciso.
Exatamente.
Tem esclarecimento no passe.
E marca bem livres também.
E é como tu já disseste algumas vezes, e o Luís Vilar acho que também disse, é um treinador em campo.
Exatamente.
É um braço de treinador em
exatamente.
Campo.
Exatamente.
Embora, eu devo-vos confessar sinceramente que antes deste campeonato mundial, achando que o João Moutinho é de facto um maior fenómeno a seguir ao Ronaldo, ele já não ia ser um titular indiscutível, porque já havia o Bruno Fernandes, já o Palhinha, já o Sérgio Oliveira, e portanto, naturalmente, o João Moutinho está na sua fase descendente de carreira, com a idade que tem, e portanto é um jogador importante para estar dentro desta equipa, importante para estar no banco e para entrar, já não era um titular indiscutível. Mas a verdade é que hoje justificou essa titularidade e é de facto um jogador que merecia uma estátua, não é só pelo que tem feito na seleção, é porque tem feito nos clubes. Ele pelo Porto, pelo Mónaco, pelo Wolverhampton, pelos clubes do tempo passado, João Moutinho faz os jogos quase todos da época, marca golos, é um jogador que nunca falha, raramente falha um passo, é muito fiável e é um jogador de um esclarecimento e de uma tranquilidade que é necessário nestas alturas. E por isso também merece, obviamente, grandes louvores para este jogo, como merecem todos os jogadores. Acho que hoje não há nenhum jogador que a gente possa dizer que jogou muito mal.
Sim, sim, sim. Gabriel Alves, queria perguntar também quem é que consideras o melhor em campo no encontro de hoje? Que nota dás também a estes homens que estiveram hoje em campo?
É da seleção de Portugal, em função de... Tenho que dizer que há dois jogadores que são muito importantes. Estou de acordo com o Renato, com o João, mas acho que há dois jogadores que nos momentos decisivos são fundamentais. O primeiro é o Cristiano Ronaldo, com uma grande pressão. Não é para qualquer um, não falha. Não falha, portanto, na grande tonalidade. Aquele momento é um momento de muita tensão. E o Cristiano Ronaldo encara com a tranquilidade do saber e a maturidade emocional de que tem que responder sim. E fê-lo quando inaugura o marcador e depois num momento que é crucial para repor a igualdade, mas que é ainda se calhar mais forte, ainda se calhar mais pressionante, porque o tempo está a passar, e ele sai com um remate perfeitamente digno do seu nome, isto é, de alta qualidade. E o outro é o Rui Patrício, porque o Rui Patrício, quando Portugal precisou, esteve lá e também respondeu sim, com duas, eu direi praticamente no mesmo lance, com duas defesas que valem neste momento o ponto conquistado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.